Olá pessoal, uma boa noite. A gente está falando aqui sobre distração, sobre concentração, consequentemente, sobre procrastinar e constância. Veja que são motivos que estão conexos, né? A Ilana está dando um show aqui sobre coisas tão pessoais dela e a gente acabou a primeira live. Eu estou convidando ela aqui justamente para a gente finalizar a live. Eu estou só apanhando aqui da tecnologia. Mas eu espero que você tenha percebido
coisas tão íntimas que a Ilana está dividindo aqui também. Olha aí.
Podemos! Eu sou acelerada, ligado no 220. Não, a gente se despede de um minuto mesmo e beijo, tchau, entendeu?
Nada, não, vamos. Graças a Deus não é pago não aqui, né? Esse espaço aqui é gratuito, então a gente tem muita hora para usar.
Perfeito, perfeito então, Felipe. Falando de concentração que eu estava falando, não era isso?
Uhum. Você estava falando sobre essa questão das suas cadeiras, o espaço.
Um ambiente confortável é muito importante para a nossa concentração. É muito importante. Uhum. Eu coloquei confiança no material. A gente tem que confiar que o material que a gente está estudando vai dar resultado em prova. A gente está estudando para concurso público, a gente quer passar numa prova. Se for para estudar uma... Se for para estudar um livro, mas isso não é importante para concurso público. A gente quer saber aqui, tem que ser realista, né? O que é importante para concurso público? Então, é interessante que a gente tenha um bom material. Então, confirme se o material que vocês estão estudando, de fato, é um material bom, atualizado, que vai dar resultado, né? Confie no material de vocês. Eu coloquei aqui outra coisa também, dividir as tarefas, porque com o meu cronograma que eu faço até hoje, eu tenho o maior prazer de fazer o check, sabe? Fiz. Pra mim ali tá dando certo, né? Então eu gosto. É perfeito. É o famoso ali ficar feliz com pequenas conquistas, né? Em vez de olhar, eu terminei o extensivo, ainda não, mas eu terminei 30 minutos de lei seca hoje, né? Eu terminei agora uma hora de jurisprudência, certo? Importante demais. Outra coisa que eu coloquei também assim é que imprimir meu material. Pra mim, né? Cada um tem sua peculiaridade. Mas quando eu imprimia meu material. E eu escrevia nele, às vezes até repetia um termo que tinha nele, eu achava o termo interessante, colocava com minha própria palavra, isso me dava mais concentração do que ficar com o braço cruzado, do que ficar com o braço para trás, sabe, do que ficar concentrando. Olha, é uma coisa meio engraçada e aleatória, mas eu não tenho muito pelo aqui na minha sobrancelha, porque quando eu ficava muito desconcentrada ou muito concentrada, eu ficava rodando, tu acredita?
Era manias.
Manias. Então eu começava a usar muito a caneta ali para marcar, para procurar o que era mais importante, para até comentar. Eu vivia meu material, colocava interessante, não sabia disso, sabe? Tema importante, cara de segunda fase, escrevia no meu material, porque isso me ajudava na concentração. E tentar também aprender que é natural que quando a gente sente a primeira vez para estudar ali, né, nossa cabeça vira uma agenda. Né? Eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que transferir não sei o quê, sabe? Começa a fazer um monte de coisa. Então, quando a gente for sentar para estudo, a gente tem que tentar ao máximo largar de tudo e concentrar o que é que eu preciso aprender, por que é que eu estou aprendendo aqui, desapropriação, porque isso daqui pode cair na minha prova e eu preciso saber isso aqui, né? Ou isso aqui vai ser importante também para a minha vida profissional, quero aprender isso daqui, né? Então, a gente precisa... Esse conjunto da obra aí deu pra mim mais concentração, sabe? Sim. Era isso que eu tava falando. Acho que foi só isso que eu anotei aqui.
Não, pode complementar, vou tentar fazer uma busca aqui, né? A gente falou primeiro sobre distrações. Ilana puxou uns gatilhos para as distrações, o que é que pode, de certa forma, ocasionar as distrações. Sobre procrastinar, a gente entendeu que a procrastinação também ela está ligada a essas distrações, consequentemente, e que te impede de ter uma constância. E para ter uma constância, é necessária uma motivação. Essa motivação, Ilana fala muito para a gente buscar realmente qual é a nossa real motivação. Eu estou tentando puxar aqui um complexo para quem chegou agora. E eu lembro aí que eu fui falar sobre motivação uma vez, quer dizer, faz 6 meses mais ou menos, eu fui para Recife lá, numa palestra para falar para o pessoal que estava na faculdade. E era para dizer o que é que a faculdade não te ensinava. E aí eu cheguei no começo assim e falei, caramba, você quer o quê? O diploma? Tá aqui o diploma. Você quer o AB? Tá aqui o AB. Mas eu lembro que quando eu conversava com alguns colegas, eu gosto dessas coisas assim de filosofia e tal, ele falava que isso talvez seja, assim como o pessoal diz que a ansiedade é o mal do século, a falta de motivação ou a falta de propósito talvez seja o mal do século. Então a gente passa por uma coisa muito sensível hoje em dia. Não há problema em se questionar. O problema é quando a gente não consegue enxergar, porque está tudo tão enevoado, está tudo tão preenchido por tantos excessos, que a gente só come se a gente colocar muito sal ou muito açúcar, senão a gente não sente o sabor mais da comida. Então a gente também não consegue encontrar os nossos propósitos, as nossas motivações, porque está tudo tão blindado. Você está tão blindado pelo excesso de idealizações, como a Helena falou, talvez do seu material, das coisas. Você está tão blindado pelo excesso de romantismo, às vezes, das coisas que realmente precisam passar por um processo que envolve dor também, envolve desaprender também. Não envolve só, coisas boas, não envolve só aprender, envolve dias ruins também. E aí, ao mesmo tempo que você, que eu refletia sobre, bicho, como é que eu vou falar sobre motivação, que é algo tão pessoal? Eu achei massa essa questão de você se premiar. Porque, veja, a gente faz tantas coisas para os outros, Ilana, para os outros. E eu vejo o olhar do outro, o fato dele estar bem, eu me sinto bem. Eu estou fazendo para o outro. E quando as coisas dão certo para você, o que é que você faz por você? O que é que você faz por você, assim? Sério, na tua intimidade mesmo. Quando você fecha seu quarto, quando você está só você e você, quando você coloca a cabeça no travesseiro, que você vai refletir, você vai se inteirar de coisa. Ah, Felipe, eu durmo com a TV ligada, eu durmo escutando música, eu durmo... Beleza. E qual é aquele momento que realmente você para e fala, velho, aqui é só você e você? O que é que te faz amanhã acordar mais cedo? O que é que te faz amanhã acordar e planejar alguma coisa? Interromper algum ato de... alguma atitude muito prazerosa que você está fazendo para simplesmente pensar algo mais a longo prazo. E eu acho que é mais ou menos refletindo que nem tudo na vida é tão hedonista, é tão prazerosa, que a gente começa a ver as coisas como elas realmente são. E aí eu pensava sobre motivação, e a motivação ela nunca foi tão profunda para mim quando ela foi só para mim, quando ela foi só por mim. E foi quando eu comecei a perceber essa ideia de que, caramba, quem é você aqui? Imagine que a gente seja uma teia, a vida seja uma teia. Quem é Ilana na teia da vida? O que é que Ilana realmente simplesmente faz, implicitamente, que é uma atitude de amor da mãe dela, que é alguma coisa que ela reproduz intrinsecamente, às vezes que ela nem reconheça, mas ela reproduz. Então eu acredito que são esses exemplos cotidianos e bestas, como, sei lá, velho, vou dar um exemplo muito besta. Tomara que você entenda o que eu estou querendo dizer.
Adoro exemplo besta. A gente sempre entende com exemplo besta.
Eu não sei se você pede pro seu pai comprar, sei lá, enfim, leite ninho, velho. Você pede pro seu pai comprar leite ninho pra você. Eu tenho certeza que meu pai, eu via isso, ele se matava pra comprar o leite ninho pra mim. Mas pra ele, ele comprava um dos piores leites que tinha. Ele não queria saber pra ele. Então, a motivação não era por mim, velho. Era quem é você no meio dessa teia, dessa vida? Eu acho que o propósito, na verdade, ele nunca esteve tão dentro de você se você não saber olhar para trás. Se você não olhar que a clareza que te falta é você ver o propósito das gerações anteriores. É você ver qual foi o esforço necessário para você estar aí, para você parar de reclamar do ar-condicionado ou do clima, que hoje está quente, hoje está frio, hoje está quente, está frio. Bicho, você não vai controlar isso. Então tem tantas coisas que você não controla. Por que você não começa a olhar um pouco para trás? Quando você vê a clareza das gerações anteriores, você enxerga seu propósito. Você vê a continuidade que você se encontra. Que você não é resultado de um ato de uma pessoa só. Que você não é resultado, simplesmente. Você foi amamentado por alguém. Ah, filho, posso não ter pai. Mas quem foi que amamentou? Quem foi que cuidou de você? Então eu acho que é mais ou menos essa ideia que nunca foi tão claro para mim. Ver essa motivação tão forte quando eu percebi o motivo das gerações anteriores. Era perguntar, sei lá, para os seus avós, quais são as suas maiores felicidades? Formar os meus filhos. Era a felicidade dos avós. Formar. É formar, é ver o filho formado. Bicho, mas você acha que isso não é... Isso foi o motivo que fez ele gastar tudo da vida dele para ver os filhos formados. Então hoje você é alguma coisa, resultado, fruto de muito amor. E aí a motivação, ela para aí, velho. Quando a gente fala, Felipe, por que você quer passar num concurso? Bicho, porque eu quero destinar amor mais à minha família. De alguma forma, destinar mais amor. Acabou. Não tem justificativa. Por que amor? Não, é amor. Amor é amor. Entendeu? A pergunta se acaba aí. Não tem mais por que você se questionar mais. É um ato de amor. E eu acho que é mais ou menos aí que eu percebi que a minha ausência de motivação simplesmente se desfazia. Porque eu estava muito conectado em mim mesmo. Estava muito conectado em uma pessoa só. E aí, as coisas se transcendem.
Perfeito, perfeito, perfeito. Tá numa live com o Felipe aqui, não chorar, não estava planejado, né? Faz um homem tem um dom na palavra aí. Mas é essa essência que a gente tem que procurar dentro da gente, sabe? É a essência da ceia de Natal, é a essência de estar em família, é a essência de se amar, de se abraçar, ser menos mecânico de verdade e olhar a vida sob uma perspectiva de agradecimento, né? De crescimento, assim. É, tu tocaste num ponto muito importante que às vezes a gente olha tanto, eu quero concurso público por causa de mim, por causa disso, né? Mas que eu posso retribuir por aqueles que tanto fizeram por mim, né? Por que eu não uso dessa motivação diariamente, né? Por que eu percebo que o que eu tenho de mais importante é minha família? E que quando eu acho que ela não acredita em mim, às vezes não é. Às vezes é só uma forma dela se proteger, me proteger, né? A nossa família, de uma forma ou outra, quer o nosso bem. Eu lembro uma vez que minha mãe saiu meu resultado da UIMA, né? Que era o estadual daqui. E aí minha mãe falou, minha filha, e eu queria ir. Ela falou, você vai, não vai, vai, não vai. Ela falou, fique. Se der 6 e 10, ninguém lhe ligar, porque saia no nome, né? É porque não passou. Mas se ligarem, você passou. E eu tenho certeza que naquele momento, ela não podia ir comigo para a UEMA, né? Ver o resultado comigo e ficou com medo de alguma frustração e queria de alguma forma me proteger. E na hora eu pensei, minha mãe, mas você não tá acreditando que eu vou passar? Ela, tô, minha filha, mas é porque eu não posso ir com você, então fique em casa. Porque a nossa família tem esse perfil protetor, né, acolhedor, e que a gente possa retribuir essas relações. Porque tu tocaste um ponto importante da live também, que a gente, às vezes, para pegar de volta, a gente precisa entregar. E às vezes a gente está cobrando tanto dos outros, eu sempre falo isso em live, a gente está cobrando tanto de uma atenção de um amigo, de uma atenção de um pai, de uma mãe, de um namorado, namorada, e às vezes a gente está esquecendo de dar atenção. Né? A gente está filtrado para querer cobrar, para querer ver, para criticar e ver o que a pessoa não está fazendo. Então vamos entregar, que essa troca é fundamental para alimentar a nossa cabeça, para alimentar a nossa fé, a nossa credibilidade, que o nosso projeto não é só meu. Não é só do Felipe, mas é o da família do Felipe, que ele imaginou um dia que ia estar com ele na posse e ia receber esse prêmio para todo mundo, né? Então, Felipe, eu estou muito feliz mesmo assim pela live de hoje, de verdade. Eu tô, não imagina, superou qualquer expectativa que eu podia criar, né? Eu estava bem tranquila para a live, mas assim, fiquei... Suas palavras foram de uma humanidade e de uma reflexão, assim, eu tenho certeza que para todo mundo aqui. Vamos levar, sem sombra de dúvida, esse pensamento aí para a semana, e que isso seja todo o tempo aceso dentro da gente, né? A gente precisa todo o tempo colocar a chama, né, do que move a gente a viver. Porque senão, se a gente não for procurar isso, a gente vai pensar, tô fazendo o que aqui mesmo? O caminho de todo mundo é a morte, né? Não tem sentido isso daqui, né? Se a pessoa for entregar assim, for tão não ter sensibilidade com as coisas, a gente perde a essência da humanidade. E eu tenho certeza que um dos problemas da sociedade como um todo é que a família está se desfazendo, né? A família tem perdido o seu... Hoje mesmo, Bruno Soutinho casou ontem, eu mandei mensagem para ele, assim, que Deus abençoe imensamente a sua nova família, porque acho que é isso que eu desejo para as pessoas, mais família e, para resumir, assim, mais amor, né? Que a gente começa uma live falando de procrastinação e que tudo ainda envolve os nossos sentimentos. Tá. Quando falou que chegou em amor, não tem mais onde explicar, né? Perfeito, perfeito. Estou muito feliz aqui com essa live, viu?
Você pode falar, eu quero para isso, para aquilo, por isso, mas quando você chega no amor, finda, não tem mais como
morreu
explicar.
Morreu Maria Preá.
Porque você ama. Porque você ama, já era, morreu, então... É dentro dessa linha, a gente está chegando nesse período de reflexão e eu acho que dentro desse contexto que hoje a gente quer muito falar, a gente está aqui emanando ruídos, eu e Ilana. Tomara que você esteja conseguindo discernir esses sons. Não são barulhos, tá? E tomara que você, quando estiver nas suas festas, procure escutar mais antes de falar. Só ouvir. Às vezes, muitas vezes o que eu tenho percebido em algumas intimidades minhas, que às vezes as pessoas... Realmente só precisam ouvir. Não que eu opine, apenas ouvir. E eu acho que dentro dessa visão, as coisas têm se transformado a tal ponto que você começa a perceber que... Enfim, eu não vou me abrir tanto a ponto de falar umas coisas que eu estava sentindo, mas era apenas para te falar só duas coisas, bicho.
Diga.
Sério mesmo. Sem frescura, Ilana. Eu fico muito feliz por ver em você... Essa extensão desses amores, desse falar. Porque a procrastinação, a distração, a falta de motivação, ela tá tudo envolvida pelas carências da gente. Quais carências você tem tido recentemente? O que é que você tem buscado cobrir essas suas carências? O que está oco? O que está vazio? O que está gritando? O que está fazendo ruído, barulho? E eu acho que é uma oportunidade a gente poder olhar para as nossas carências e ver de que forma essas carências têm nos ocupado também. E eu tenho parado para perceber um pouco nisso. Às vezes, as coisas nunca são os barulhos, entendeu? Tem um exemplo de um colega meu que, quando ele falou, ficou muito marcante na minha vida, bicho. E aí ele falou isso para mim, que quando geralmente... Ana, você já morou em fazenda ou interior, alguma coisa? Não.
Não.
É geralmente assim, quando a gente tem a... Lá em Itacaratu, tinha... meu avô vendia leite. Então, toda vez que tá 4 da manhã, acorda, vai tirar leite. O fazendeiro coloca o leite lá e leva pra cidade, né? Que é um pouco distante. E aí vende leite assim que amanhece. E sempre que vinha a carroça do leite, meu avô mesmo, ele já falava isso, eu não percebia. Foi esse amigo meu que traduziu, né? Que falou, olha, geralmente quando a carroça vem e a carroça tá fazendo muito barulho, é sinal, né, que não tem nada, que tirou pouco leite. E aí ele falava isso aí, eu não percebia. Um amigo meu, quando fez essa analogia, eu falei, bicho, é justamente isso. Às vezes, quando a gente faz barulho demais, é sinal que tá vazio, tá oco dentro.
Vou bater palma pra todo mundo que não tá aqui querendo bater, tá querendo bater, tô batendo por eles.
Então, mais ou menos essa ideia. Às vezes, quantas vezes eu mesmo tô aqui emanando ruídos, barulhos, falando pra vocês carências, querendo aplausos, querendo elogios, quando, na verdade, o que eu tenho que falar pra vocês é só, gente, é só você perceber que eu sou tão humano, tão falho quanto você. E você começa a perceber a ideia de realmente qual a forma que você tem encampado essas carências. Onde é que o cobertor tá lá puxando seu pé para cá e para lá? Então, envolve algum ato tão complexo que muitas vezes não dá pra gente falar só de procrastinação, de distração, se não envolve realmente um olhar para suas carências. Um olhar para os seus medos, por que não? Olhar para aquilo realmente que às vezes te faz ficar sem ar. Porque o que Lana faz, né, de certa forma, de conversar com as pessoas... é algo dela receber amor das pessoas que ela mais ama, que ela mais gosta. E isso é um ato de ir contra a solidão e realmente receber aquela nutrição suficiente, encher aquele tanque de amor. E aí você tá com o tanque cheio pra semana todinha. Toda semana ela vai lá, come a ostra dela e enche o tanque de amor. E enche o tanque de amor. Então, de certa forma, ela nunca se esvazia plenamente. Porque se ela se esvazia, ela vai buscar em várias coisas e esse tanque de amor não vai se encher. Então, acho que é meio que essa ideia. Quando você... pelo menos eu tenho essa coisa muito pessoal. Quando eu sentia que aquele meu tanque de amor tava cheio, bicho, não tinha negativismo, não tinha mais nada. Só tinha um olhar pra frente, um olhar sabendo que tava caminhando e que, apesar dos arranhões, as coisas estavam surgindo, as oportunidades viriam, porque era questão de tempo. E o tempo, realmente, a gente não controla. O tempo a gente respeita. A gente respeita os processos. A gente respeita o andar da carruagem, né? Então, obrigado, Ilana. Se você quiser complementar, era só porque...
Felipe Pirino, obrigado é brincadeira, né, Felipe? Assim, dispensa comentários, não tem o que complementar, assim. Eu só posso ratificar aí tudo que tu falaste, assim, de verdade. Tô aqui tão impressionada como todo mundo que deve estar assistindo, assim. A live foi por um caminho completamente necessário e oportuno, sabe? Que felicidade tu ter aberto essa outra live pra gente conversar. E muito obrigada, não só pelas palavras, né, mas pelos sentimentos, assim, que... Eu tenho certeza que tu fez brotar, assim, muita coisa, né, de verdade, na cabeça de todo mundo, no coração de todo mundo nesse domingo, assim. Que abençoado você é, viu? Você é uma pessoa, assim, ponto fora da curva. Já falei isso, já falei que até travo pra falar contigo sempre, porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração lá em cima, tá certo? Para! Sou não. Show! Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo pelo momento, pela live... por tanto que eu aprendi aqui, né? E é isso que a gente tem que levar pra vida. A gente sempre tem o que aprender e tem sempre o que contribuir, né? E por isso que a gente tem que descobrir na gente o que a gente pode contribuir com a família, com o estudo, com o Brasil, com o amigo, com a gente, né? E a gente precisa se conhecer cada vez mais para isso, com certeza. Obrigadão, viu, Felipe? Sinta-se abraçado aí, não só por mim, mas por todas essas pessoas que lhe ouviram aqui falar.
Identicamente, né? Eu agradeço também todos os comentários, pessoal que tá aí, tá? Eu gosto muito, assim, de elogiar realmente a questão dos carinhos, não me importar pelos comentários, para não perder a essência, mas eu fico muito feliz quando eu vejo realmente essas intenções, essa intenção genuína de querer bem. Eu acho que ela é inestimável, entendeu? Então, muito obrigado a você, um ótimo domingo, uma ótima reflexão, Ilana, muito obrigado por compartilhar aqui. E que venham mais lives, que a gente consiga
Por
distribuir mais
favor.
as experiências e aprender mais, tá bom? Muito obrigado.
Show, viu? E uma coisa que eu acho que eu nunca te agradeci, Felipe, que todo esse meu processo aqui de Instagram, de falar sobre concurso, você tem assim um peso fundamental desde que você ouviu o meu áudio de 10 minutos. Lembra? No áudio de 10 minutos, falou: opa, quem é essa menina aqui? Deixa eu chamar ela para fazer um depoimento. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu, Felipe? Beijo,
Não, Helena,
beijo,
você é
beijo.
a
Fico com
fofa
Deus.
lá, pessoal. Toda vez que você manda um áudio no conteúdo, depois já mandar uma mensagem ali. Então, Ilana, Ilana, Ilana. Então, rapaz, essa menina, acho que a gente tem que só expandir esse dom que você tem, né? Que você nunca perde essa luz. Aí, né? Toda vez que alguma coisa está fazendo mal, te retornas aí ao estado natural e volta com mais força ainda, tá bom?
Perfeito. Obrigada, viu? Queria agradecer a todo mundo também. Vocês trocaram uma energia tão grande aqui, tão grande, né? Eu estava acompanhando o pessoal aqui falando assim, impressionado, muito feliz e muito tocado pela mensagem, assim. Então, um beijo para todo mundo, viu? Muito bom estar com vocês aqui. Eu me senti todo mundo conversando junto.
É isso aí, é isso aí. Uma boa noite, vamos em frente. Valeu, Ilana. Um
Beijão, viu,
abraço,
Felipe?
fique com
Obrigadão.
Deus.
Fique com Deus. Beijo,
Tchau, tchau.
tchau, todo mundo.